Boa noite. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que o Espírito Santo colocou no meu espírito no último dia das primícias. E essa palavra tem como título aumento, rompimento, velocidade e frutificação. Repita comigo: aumento, rompimento, velocidade e frutificação. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Salmo, de número 1, no verso 3. Texto bastante usado nas primícias também. E o texto diz: e ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Algumas traduções, prosperará. Amém? Lê para a pessoa que está do teu lado, aqui na Bíblia está escrito, e ele é, né? Diz para a pessoa que está do teu lado, você é, e continua a ler o texto. Amém. Amém? Você recebe essa palavra? Curva sua cabeça no seu lugar, eu quero orar por mim e por você. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, nós queremos receber a tua palavra e queremos mergulhar nela. Nós queremos ser tocados na tua medida e não na nossa. Permite-nos entrar e ser envolvidos no teu lugar. Permite-nos receber. Nós queremos que a tua palavra encontre em nós o lugar devido, porque a tua palavra é a tua pessoa. Elas não são regras ou leis nos levando a um lugar. Nós queremos o espírito da tua palavra. Nós queremos a tua pessoa revelada na tua palavra. Não simplesmente mais uma pregação no domingo. Nós queremos, ó Pai, que os teus ensinamentos sejam uma lei no nosso espírito, cravadas e gravadas. Nós queremos que a tua palavra, ela nos molde. Como Jesus disse aos discípulos, nós queremos ser limpos pela palavra. Nós queremos ser lavados pela palavra. Nos ensina a amar a tua palavra. E que nessa noite nós sejamos tocados da maneira como o Senhor quer que sejamos tocados. E não da maneira que queremos. Às vezes temos até expectativas, isso é muito bom. Mas nós queremos que, como a tua palavra diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não chegou ao coração humano o que o Senhor tem preparado, que possamos ser surpreendidos pelo teu Espírito através da tua palavra. Não pelo pastor ou por alguém, mas pela tua palavra, ministrada pelo teu Espírito que está em nós. Porque a letra mata, mas o teu Espírito que está em nós vivifica toda a letra liberada, vivifica toda a palavra ministrada. Nos faça ser atentos no nosso espírito. Repreendemos toda a ação do inferno e tudo aquilo que não provém do teu altar, dentro de nós e fora, para que nós possamos receber com a liberdade que temos a tua palavra. Seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. E nós estamos iniciando uma nova estação no Senhor. E é nítido perceber que essa estação, ela aponta para uma total rendição a Ele. Jesus disse isso aos discípulos. João capítulo 15, verso 5. Sem mim, a última parte do verso. Sem mim, nada podeis fazer. Nada, absolutamente nada. E nós entramos nessa estação, que é o ano do fruto do Espírito. E se nós estamos entrando nessa estação, nós precisamos dar fruto. E a Bíblia, ela, em alguns momentos, ela nos chama de árvores. Nós vamos ler um texto já em Jeremias, no capítulo 17, e no verso 8, dizendo que nós somos também como árvore plantada junto a ribeiros. Nós somos comparados, e o que a árvore faz? Dá fruto. Esse é o papel da árvore. E eu fiquei meditando sobre essa nova estação. E Deus, através de Jesus, falando com os discípulos também, em João 15, já agora para os versos 15 e 16, Ele vai dizer que Ele gostaria que dessemos fruto e o nosso fruto permanecesse, porque deve ser um fruto eterno. Eu sempre gosto de dizer que fruto eterno é o que vem do Espírito, porque o Espírito é eterno. Tudo que o Espírito frutifica é eterno. Tudo que é resultado do Espírito é eterno. E é isso que Deus deseja fazer em nós, porque a mente não é eterna. É por isso que às vezes a gente vem no culto no domingo e esquece na segunda. Recebemos na alma, recebemos na mente, recebemos uma informação que não traz transformação. Recebemos algumas informações e ensinamentos que não produzem eternidade na nossa vida. Por quê? Porque recebemos na alma. O Espírito não alarga para receber. A palavra não encontra o lugar que ela deveria encontrar em nós. Eu estou falando de mim também. E por isso esquecemos na segunda. E não é um esquecer da mente, é um esquecer de viver. É um esquecer de vida. E eu posso falar, o ano passado nós vivemos o ano do Senhor. E é maravilhoso isso. O ano do Senhor foi um ano de muita luta. Muito desafio. Acho que foi só comigo, que vocês estão olhando para mim e falando, deve ser só com o Betão. Foi um ano de muitas dificuldades, foi um ano de transpor os muros. Ou de ficar olhando e falando, Senhor, eu vou esperar o teu tempo para transpor. Eu vou esperar para poder fazer, porque eu não tenho mais condição, força, saúde, ânimo. De alguma maneira nós perdemos algumas coisas. Isso é que é maravilhoso, porque se Deus queria que nós fôssemos como árvore plantada junto a ribeiro, Ele precisava preparar um ano de inverno, porque é no inverno que a árvore desce a raiz. E muitos não perceberam, muitos largaram a célula. Líderes vieram, pastor, estou largando. Supervisores de anos, a igreja mudou, é nada. Deixou de fincar a raiz no chão para poder ficar firmado e dar fruto, e fruto bom. Fruto que permanece e não entendeu o inverno. Inverno é momento de a raiz, é o momento que a raiz mais desce. A árvore fica feia, cai folha, ela não dá fruto, e quando dá algumas no inverno, é porque a estação dela dá, como é o morango, mas não são todas, são poucas. E nós não entendemos que se Deus queria que dessemos fruto, Ele precisaria permitir o inverno na nossa vida. E muitos de nós largamos, muitos de nós abrimos mão, porque a árvore que é tirada de um lugar e colocada no outro perde força, e esse fruto não permanece. Se nós entendêssemos isso o ano passado, que Ele estava nos levando para essa estação do fruto, fruto bom, fruto bonito, fruto do Espírito, nós teríamos fincado mais as raízes. Pessoas largaram as células, alguns largaram casamento por finanças, outros abriram mão do emprego só porque a empresa passou dificuldade e não soube esperar o tempo de Deus para falar, eu vou honrar até o final, vou passar na fornalha porque eu sei que eu não me queimo lá dentro, e largamos. E aí a árvore enfraqueceu. E agora é o ano de dar fruto. Que fruto? Se nós não permanecermos... Sabe, querido, eu estava olhando... Eu não sei se você percebeu, um tempo de chuva, muita árvore caída na rua, né? Tem duas coisas que é dessas árvores que estavam caídas na rua. Dois aspectos muito claros. Primeiro, algumas delas eram ocas. Só tinha só a parte de fora, só o invólucro, só o... Era a casca. Parecia árvore. Cupim comeu, vê as dificuldades, comeu a árvore. E outras delas, árvores grandes com raízes pequenas. Às vezes é assim, a gente quer crescer muito para cima sem crescer para baixo. Dois aspectos que a raiz da árvore tem, são nomes similares, sustento e sustentação. A primeira coisa que a raiz faz, ela desce o mais profundo até onde ela encontre água. Sustento, ela puxa dessa água, essa água alimenta ela e os ramos crescem, ela então não teme nem o frio, nem o calor, nem nada, porque ela tem água. E a sustentação, quanto mais funda, mais firme, pode vir os ventos, as tempestades, podem vir as correntes, pode vir tudo, ela não cai. Por isso que a palavra fala que nós vamos ser como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas. Quando nossa raiz vai fundo, ela encontra água e toma dessa água. E que água é essa? Se não a ação do Espírito. Nós vamos olhar aqui, abra sua Bíblia agora no livro de Jeremias. Outro texto que vai falar sobre isso. Capítulo 17. A partir do verso 7, eu vou dar uma corridinha que nós vamos ler bastante texto hoje, me perdoa. Anota aí, depois vai também estar aqui colocado, Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor. A sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia! Quando nós somos essa árvore plantada junto às águas, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Jesus disse, eu sou uma videira. Jesus disse, eu sou a árvore. E nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Vamos ler alguns textos para a gente... Abra a sua Bíblia aí no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel 47. Eu vou ler o verso 8. Me perdoe, eu vou ler o verso 7 também. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. De um lado e de outro. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Aonde essas águas tocam, mesmo que o nome do mar seja morto, esse mar fica saudável. Tudo que essa água toca traz vida. Olha o que fala agora então, aqui no verso 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, não faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, sua folha de remédio. Aleluia! As águas saem do trono. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 22, verso 1 e 2. Nós precisamos dar uma base para essas águas. Nós precisamos dar uma base para que a nossa vida seja essa árvore. Olha o que diz aqui, João está escrevendo no verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono do Cordeiro de Deus. E no meio da sua praça, de um lado, de uma margem de outra, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Esse rio sai do trono de Deus. O rio de Deus é o lugar onde a nossa vida deve estar enraizada, plantada. Não tem outro lugar. Eu gosto de uma menção que o Cote faz, que quando Deus foi fazer os peixes, ele falou, produza seres viventes, falou para a água. E quando os peixes saem da água, eles morrem. Mas quando Deus foi criar eu e você, ele deu uma ordem para ele mesmo, ele falou, façamos o homem, nossa imagem, semelhança, e tirou dele. Se saímos dele, o fim é o mesmo. Nós devemos estar plantados, enraizados, e se vier o inverno, aprofunda mais, e se vier luta, finca mais a raiz, e se vier problema, firma mais ainda, e se vier dificuldade, vai mais para baixo a raiz, e se vier coisa, mas vai vir a poda, melhor ainda, vai ser limpo para dar mais fruto. É assim que é o processo de Deus, e Ele deseja nos colocar plantados. Essas águas, elas falam da ação da vida de Deus. No livro de João, no capítulo 4, no verso 14, Jesus diz isso para a mulher de Samaria. Se você beber da água que eu lhe der, a água que sai do meu trono, a água que sai do trono do meu Pai, fará dentro de si uma fonte. Você vai passar a ter esse rio em você. Você vai estar enraizada nele, a tua vida vai ser outra vida. Você vai ter a eternidade em você. Fruto que permanece. A mulher sai e traz uma cidade. Quem olhasse para ela fala, eu vou acreditar numa mulher que casou 5 vezes. Ela teve um encontro genuíno com ele, a ponto de fincar raízes e falar, eu vou produzir aquilo que eu olhei. Eu vou produzir o que eu dei de frente. Eu vou produzir o que está face a face comigo, porque essa é a minha vida. Imagem e semelhança. Só quero ver você para produzir você. Eu creio que esse aspecto do inverno, entre outras coisas, era uma das, creio que, dos motivos do coração do Pai para nós. Se o ano de 2017 era um ano de dar fruto, o ano de 2016 tinha que ser um ano para fincar a raiz. E a gente reclamou tanto do ano de 2016. E a gente não fez nem igual o Tiago, nem igual o Paulo, que falou, eu prefiro passar por tribulação, porque é nelas que a minha vida é transformada. Eu não sei vocês aqui, mas lá no Paravente o pessoal reclamou demais. Senhor, me tira do que me transforma. Aí ele olhou para nós e falou, qual é o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe daria uma pedra? Essa sua dificuldade, filho, é para você atentar que eu preciso transformar você. Às vezes eu deixo você sem escolha, porque toda vez você escolhe errado. É a minha bondade te deixando sem saída. Porque quando eu te deixo sozinho, é que é para nós nos encontrarmos. E a gente fica, todo mundo da célula me deixou, o pastor já não olha mais para mim. É, mas ninguém liga. Já viu que eu estou passando dificuldade? Ninguém me ajuda. É para ficar assim mesmo, para poder ter um encontro com Deus e Ele te prover. Porque senão não aprende. Me perdoe falar isso, porque eu estou falando da minha vida. A gente reclama demais. No inverno, querido, não reclame, finque raízes. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, nas dificuldades, estenda as raízes para as águas e dê muito fruto. Amém? Assim deve ser a nossa vida. Se ele tinha no coração dele colher os frutos que permanece, iria precisar de árvores mais fortes, mais firmes, mais seguras, mais estáveis e mais confiáveis. Por isso ele permitiu um ano tão maravilhoso, um ano tão poderoso, um ano inesquecível. Porque era um ano que ou dependíamos dele. Bendito seja o nosso Deus e Pai, pela sua infinita sabedoria. Que maravilhoso é servir a esse Pai, a esse Deus, a esse Senhor Jesus, a esse Espírito Santo, que é o nosso Deus também. Que maravilha poder enxergar os planos dele. O ruim é que a gente demora para enxergar. Nós temos esse, eu não sei você, a gente demora. Mas eu demoro demais. O nosso Pai deseja que sejamos essas árvores plantadas junto aos seus ribeiros. Então, pensando em tudo isso, nós precisamos perceber que há um cenário desenhado pelo coração do Pai lá no Jardim do Éden. Eu ministrei nas primícias em algum lugar, uma ministração que chamava-se Tudo Começou no Jardim. E é verdade. Tudo começou no jardim, mas não foi no Éden. Começou no jardim do túmulo, onde Jesus morreu e ressuscitou, porque a Bíblia diz que ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então tudo começou no jardim do túmulo. Porque Adão entrou vivo no jardim e saiu morto. Jesus entrou morto e saiu vivo, para nos dar como deve ser a nossa vida. Não importa se entramos mortos numa situação, porque é assim que devemos entrar. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Jesus fez isso. Entra morto no jardim e sai vivo. Adão entra vivo e sai morto. Nós devemos entrar morto para sair vivo. Amém? E lá no jardim ele faz algumas coisas, né? Os planos para o homem podem ser percebidos por algumas coisas que ele fez no jardim. O jardim era um lugar físico, mas também é um lugar para entendermos que há algumas figuras, mensagens do coração do Pai para nós. Eu gosto sempre de falar que se a boca fala o que está cheio o coração, a Bíblia é o coração de Deus para nós. Que é a boca dele, a palavra dele, a palavra revela coração, palavra revela coração. E na palavra diz que ele fez algumas coisas nos demonstrando como deveria ser a nossa vida. Algumas coisas estão implícitas, outras estão explícitas. O que está implícito no jardim? Que quando o homem pecou, ele se cobriu de folhas, mas veio o Senhor e o cobriu com pele de animais. Está implícito de que houve a primeira morte de um cordeiro e esse cordeiro cobriu o homem e a mulher. Mas não fala, nós olhamos de uma maneira implícita. Mas o que é que está explícito para o homem? Muita coisa está explícita. Deus queria com ele comunhão, passava todo dia, a viração do dia, querendo ter essa comunhão, essa intimidade. Deus gostaria que o homem tivesse transparência. O casal estava nu. A Bíblia fala, não mintais uns aos outros. É o que nós olhamos. Nós devemos ser verdadeiros. Nós devemos andar sempre na verdade. Andar sempre na luz, porque Ele é luz. E nele não há treva. 1 João capítulo 1, verso 3. Não há trevas nele. Tudo está transparente, está patente. Todas as coisas diante dos olhos dele. E Ele revela para nós. Ele deseja isso para nós.
Tem várias outras coisas que Deus gostaria e Ele nos mostrou no jardim. Dentro desse tema que a gente está meditando sobre dar fruto, eu quero que você abra então a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Vá lá para o começo. Nós vamos passar por alguns estágios. Eu, outro dia, estava lendo esse texto e eu falei: Senhor, o que quer dizer isso aqui? Ajuda eu. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 9. Do solo, eu vou ler o 8, né? Eu estou fazendo isso sempre. Falo um texto, um versículo, leio antes. Tá bom, vocês me perdoem. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável. Então esse é o plano do Senhor, de que toda árvore seja agradável. Você é uma árvore, amém? Agradável tanto à vista e tanto boa para alimento. E também colocou a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 10. Saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro se chama Pison, diga Pison. E é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, diga Gion. E é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, ou em algumas traduções, Idekel. Ou Idekel, não sei, meu hebraico grego não é bom, não. E o que, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Amém? Então ali havia um rio que foi dividido em quatro braços, e a palavra nos dá alguns estágios, que ela fala, olha, eles são rios. Não, é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E isso fala de estágios da nossa vida para a frutificação. O nome do primeiro rio significa Pison, porque Pison significa aumento. Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai ter muito aumento esse ano. Ele já pensou no salário, né? Entendi. É o aumento da vida de Deus. Amém? Quando tem um aumento da vida de Deus, nós não precisamos de mais nada. Davi disse isso. Quando o Senhor governa, o aumento da tua vida opera. Salmo 23. Quando o Senhor é meu pastor, me guia, me direciona, me mentoreia. Quando o Senhor coloca a minha vida para andar, onde eu te sigo, nada me falta. Há um aumento da vida de Deus. Há um aumento de... Também nós temos um aumento de coisas, um aumento de provisão, um aumento de graça, um aumento de tudo. O primeiro rio, ele então se chama Pison. Esse rio Pison, ele tem três aspectos que eu quero correr aqui rapidinho, que eu quero orar no final com vocês. Ele fala que ele rodeia a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. Nós sabemos que o ouro representa a glória de Deus. E o que, que era o bidélio? O bidélio era uma resina que explodia da árvore. E isso aponta para a vida de Deus. Quando tem vida de Deus, ela sai para fora. Não existe vida de Deus que fique para dentro. Até porque é o nosso nome. Nome revela propósito. Igreja significa sair para fora. Parece redundância, mas é isso mesmo. Nós não cumprimos o propósito enquanto estamos aqui. Me perdoe falar desse jeito. Nós cumprimos o propósito de ser igreja quando saímos da porta para fora. Porque igreja significa sair para fora e não entrar para dentro. Parece redundância, mas era exatamente isso que Deus gostaria que fizéssemos. O bidélio era uma resina usada para joias, assim como o ouro também era. E assim como a pedra do ônix, mas a pedra ônix ela tinha uma cor, um verde brilhoso, que ela batia numa outra pedra, que era azul, e se misturavam para bater numa terceira pedra, para que essa terceira servisse como a joia rara. Isso fala da nossa interdependência e do quanto devemos servir um ao outro com a glória de Deus e a vida de Deus que sai para fora. Nesse rio há um aumento da vida de Deus. Há um aumento também do meu relacionamento com meu irmão. Há um aumento daquilo que... da nova natureza em Cristo que sai para fora, recebendo Cristo, que Ele cresça e eu diminua. Vamos passar para o rio. Pison, então, significa aumento. E a primeira coisa que Deus faz quando nós precisamos frutificar é colocar na nossa vida aumento. E esse é o que circunda. Circundar significa delinear, colocar margens. É ele que então põe a margem, é ele que põe os limites. Esse rio de aumento, ele aumentando, aumentando, até colocar um certo limite na nossa vida. Ele é aquele que corre. Nós percebemos o aumento de Deus na nossa vida. O aumento da ação do Espírito Santo circundando a nossa vida por todos os lados, nos transformando, pois esse aumento vem de dentro e muda a nossa rota e as ações externas. Ele dá a margem. Esse rio de Deus deve ser a vida de Deus em nós. Se não houver um aumento da vida de Deus em nós, vai ter sempre o governo da carne. E carne não pode herdar a vida de Deus. Carne não pode dar fruto. Percebe que no texto que nós estamos falando do ano do fruto, a carne ela faz obra. Porque obra despende esforço. Fruto não. O fruto não faz força. O fruto não, ele não precisa de nada para ser fruto. Ele simplesmente está conectado à videira. Ele está ligado a um ramo. E porque ele está ligado a um ramo, tudo que aquela árvore tem, ela se manifesta no fruto. E assim, esse aumento da vida de Deus deve vir de dentro, nós vamos recebendo. Como é que é isso? Ele vai mudando a nossa maneira de pensar. Se ele muda a nossa maneira de pensar, ele muda a maneira de agir. O que era dentro, sai para fora. Se ele mudar nosso coração, ele muda a nossa linguagem. Boca fala, que está cheio, coração. É de dentro para fora. Não é uma árvore que é só casca, tem que ter resistência e o aumento da vida, do sustento dentro. E se ele muda alguns costumes, se ele muda de alguma maneira a nossa linguagem, ele muda também o nosso costume. A Bíblia fala, porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Mas quando nós falamos do que edifica, os costumes são edificados e edificadores. Se ele mudar a nossa visão, ele muda o nosso caminho por fora. Primeiro dentro, depois fora. Assim começa a vida de Deus. Ela vai fazendo dentro. Ela vai mudando. Não pode ser fora, porque fora é religiosidade. Não pode ser a maneira de vestir. Não pode ser a maneira de falar. Não pode ser só isso. Ah, agora eu não falo mais palavrão, eu falo glória a Deus e aleluia. Não é isso que Deus quer fazer. A gente muda a linguagem, mas não mudar o coração. Precisa ter um aumento da vida de Deus, que é de dentro para fora. Amém? Esse é o aumento. Se nós não enraizarmos a nossa vida nesse estágio do rio, para que venha o aumento da vida de Deus em cada área, porque às vezes a gente permite esse rio tocar uma área da nossa vida, mas nós não permitimos outra, e nós ficamos estagnados, não há um aumento de dentro para fora. Se não agirmos como o irmão que deu testemunho, talvez toda vez que Deus pedisse algo, ele retesse. Toda vez que Deus pedisse, retém. E aí a gente fala, e agora? Não, se não há um aumento da sensibilidade no espírito dele, não muda a ação por fora, não oferta e não vive aquilo que deveria viver. E também não testemunha. E quando nós ouvimos algo assim, você fala, é algo que vem de dentro para fora. Esse é o rio Pison. E Pison significa aumento. Amém? Esse braço do rio, ele aponta para a nossa entrega interior, quebrantamento. Entrega dos planos, não mais eu vivo. Senhor, toma conta, cresça, que ele cresça e eu diminua. Estou cansado de fazer da minha maneira, Senhor, aumenta a tua vida em mim, aumenta, aumenta. E aí vem esse aumento gradativo. E depois desse aumento gradativo, a nossa raiz deve ir, então, no segundo estágio, que é Gion. E Gion significa rompimento. A palavra Gion significa dar à luz. É engraçado que esse processo dos rios, ele parece com uma gestação. Fecundado, né? O bebê está lá, ele começa a ter um aumento. E depois do aumento, 9 meses, há um rompimento. Gion. Depois do rompimento vem a velocidade, a frutificação. E é assim mesmo, né, Gé? A gente olha e fala, como passou rápido. O meu vai terminar a faculdade esse ano. Eu falei, meu, tô tiozinho. Não me pergunte a minha idade, eu não vou falar. Os dois na faculdade. E eu falei, como passa rápido. E é verdade, mas primeiro teve o aumento, delineou até chegar ao ponto onde você fala, aqui é o ponto que tem que romper. Não dá para ficar parado só em Pison, tem que ir para Gion. Não, já aumentou, tá bom demais. Eu não sei vocês, mas eu fui uma vez numa festa, e estava lá, traje a rigor social mesmo. E eu cheguei nessa festa, ali no Curuvi, era muito novo. E eu arrumei um blazer emprestado, uma gravata, uma camisa, que eu não tinha nada disso. Era bem mais novo. E quando eu cheguei lá, eu não tinha sapato. Então eu vesti um tênis preto. E a pessoa que me revistou, pode entrar. O segurança de trás falou, você não pode entrar. Eu falei, por quê? Falei, porque você está de tênis. Falei, mas é um tênis preto. Falei, mesmo assim, tem que ser o traje todo. Você não pode entrar. E às vezes a gente quer fazer, a gente aumenta, mas não quer. A gente fica, não, mas tá bom. Poxa, meu, será que não vão ver o esforço que eu fiz para conseguir esse blazer? Olha a minha gravata, ela é tão bonita. Não dá. E às vezes a gente faz isso. A gente reclama. Me perdoa, vamos falar dessa questão do aumento. O líder vem, dá uma direção vinda do coração de Deus, o pastor, o supervisor. Você fala, meu, você não me valoriza. Você não está vendo a gravata que eu arrumei, meu blazer? Eu falo, cara, troca o tênis. Você não vai viver o melhor enquanto você não trocar o tênis pelo sapato. Cara, é só essa área, eu não quero falar das outras que está bom. Eu quero falar para acertar essa, para você voar, aumentar e romper. Ah, mas você não valoriza o que eu já fiz. Desculpa falar com você com todo amor. Vai se converter. Converte, irmão. Sabe por quê? Eu fiquei do lado de fora. E eu fiquei pensando, de que diferença tem eu aqui, só de tênis, com o pessoal que estava no ponto de ônibus, todo largado no outro lado da rua? Nenhuma. Estava todo mundo lá de fora. E às vezes é assim, a gente está na igreja, a gente se esforçou e não quer cumprir aquilo que Deus tem para nós. Qual é a diferença disso para o mundo? Nenhuma. Tem que ter o aumento, mas depois tem que ter o rompimento. O segundo rio chama-se Gion, e o nome dele é arrebentar as margens, quebrar barreiras. Você vai arrebentar. O Espírito Santo, que é o rio que você vai fincar suas raízes, vai quebrar as suas barreiras, limites antigos, coisas que você não conseguia vencer na tua carne, no pecado. Ele vai arrebentar na tua vida nesse ano para dar muito fruto em nome de Jesus. Receba isso no teu espírito, amém? Receba isso no teu espírito. O nome do segundo rio é Gion. Ele também circunda um lugar que é a terra de Cush. E Cush no hebraico, ele significa escuro. Então significa que esse ano é um tempo de romper com as trevas. Porque se tivermos algo escondido, nós não vamos conseguir acessar a vida de Deus. Esse rio Gion, ele rompe coisas escondidas, coisas passadas. Porque não dá para servir a Deus de qualquer maneira, querido. Cutuca a pessoa que está do céu e fala, não dá para servir a Deus de qualquer maneira. Fala para ele assim, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas quando a gente sabe que treva é treva, tem que romper com ela, em nome de Jesus. Amém? Tem que romper. Esse rio circunda a terra de Cush. E Cush era uma terra também que era dos descendentes de Cão, ou Cã, filho de Noé. Aqui as trevas estão sendo comparadas com a rebeldia. Ele circunda a terra de Cush, que é da descendência de Cão. O rompimento, porque pode perceber, geralmente o que não nos deixa romper é a falta de submissão. Não obedecemos nem a Deus, nem as pessoas que Ele envia para a nossa vida. E se não entendermos isso, nós não rompemos, nós ficamos só no aumento. Mudei bastante. Eu parei de fumar, eu parei de beber, eu parei de falar de palavrão, eu parei de servir, eu parei de torcer para aquele time ruim, eu não vou dar nome de time aqui, mas eu parei de fazer isso, de fazer aquilo. Ah, agora eu não cabulo mais 3 vezes a aula, só 2, eu melhorei demais. Eu olho, assim, e quando eu vou, eu falto a aula lá na faculdade para ir na célula, né? Glória a Deus, porque ele disse, se a sua célula é no horário da aula, vai na aula. Pastor, mas Deus me direcionou aí para a célula. É mesmo? Sei. Eu não vou nem falar nada. A terra de Cush fala também da rebeldia. Esse é o segundo estágio. Romper com as trevas e romper com a rebeldia. Porque rebeldia tem a ver com feitiçaria. atrair as trevas para a nossa vida. Nós precisamos quebrar com o pecado. Lembre-se, lá no livro de Josué, enquanto Acã tinha uma capa escondida, estava em trevas, estava escuro, estava ali, né? Ninguém sabia. Enquanto estava debaixo dos panos o negócio, todo o povo sofreu. Quando tem escuridão, quando tem trevas e coisa escondida, rebeldia, quando tem insubmissão, todo mundo sofre. Todo mundo pena. Esse rio vem para quebrar com isso. E quando a gente quebra com trevas e a gente quebra com insubmissão, vum, a nossa vida ela tem uma outra dimensão. Nesse braço do rio, as nossas margens começam a ser quebradas. Limites carnais que a gente colocou lá são subjugados pela ação do Espírito de Deus. É aqui onde a carne aprende que ela não pode apresentar nada a Deus, senão ser controlada pelo Espírito Santo que habita dentro dela. Amém? Não dá para a carne controlar, a carne não herda reino. Carne e reino não se mistura. As obras da carne falam isso, aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Se nós andarmos pela carne, não tem o reino, o governo de Deus não está sobre a nossa vida. E o que é isso? Insubmissão e trevas. Porque se eu não ando com ele, quem não é comigo, quem não é por nós, contra nós, quem não ajunta, espalha, quem não é na luz, está nas trevas. Se eu não me submeto a quem ele envia, a ele mesmo, eu estou em trevas. E isso fala de insubmissão. Nunca há um rompimento. É também nesse braço do rio que a gente rompe com as trevas mais escondidas no nosso interior. Aqui o Espírito Santo começa a revelar em nós o que há de mais escondido e profundo, em nossas motivações para que possamos romper com tudo o que se opõe à vontade de Deus e ao estabelecimento da sua presença santa em nós. Senhor, revela. Senhor, tira tudo aquilo que atrapalha da tua presença habitar. É aqui que as margens vão embora. Esse é o nosso problema, a gente põe muito limite. Esse foi o problema de Sansão. Quando ele revelou os limites dele para o inimigo foi lá e agiu no limite. E a gente fala, até aqui eu vou, mas se tocar nessa área, Deus permite que toque. Se cortar meu cabelo, é lá que vão tocar. É mais fácil fazer como diz a Bíblia, digo fraco, eu sou forte, Senhor. Se não for o Senhor, eu não consigo é nada. E aí ele vai controlar. Amém? Nesse braço do rio, nós quebramos com as trevas, porque Deus é luz e nele não há trevas. Amém? Quebra de hábitos antigos, cadeias da alma, prisões em pecados ou traumas. Tudo isso deve ser quebrado nesse braço do rio. Porque se nós não passarmos por esse braço do rio, se não colocarmos as raízes no rio Gion, para que a gente possa quebrar com as trevas e quebrar com coisas que estão escondidas e com a insubmissão, se não deixar Deus romper a margem, não deixar Deus impor os limites dele, que é muito maior, nós nunca vamos experimentar o terceiro braço do rio, que é o mais importante. Esse rio é o rio Idekel, ou Tigre, que significa rápido. Esse rio que significa rápido, ele corre para a Síria. A Síria, aqui, na revelação da palavra, na sua etimologia, na raiz, quer dizer Azer ou Asher, que significa ser certeiro, ir ao alvo, rápido e certeiro. Assim deve ser a nossa vida para frutificar, rápida e certeiro. E por que esse rio era chamado rápido? Eu não sei você, mas eu já nadei num rio rápido. Eu lembro que eu mergulhei no rio, quando eu fui acenar para os meus amigos, eu já estava 20 metros longe, tentando me agarrar em alguma árvore, alguma coisa, porque o rio estava me levando e eu não podia fazer mais nada. Se não for dessa maneira, nós não vamos frutificar. É nesse lugar onde a gente entrega tudo. Por quê? Porque não dá para fazer nada. Ou nós nos jogamos e nos soltamos nesse rio Tigre ou Idekel para falar, Senhor, toma conta, governa. É o rio das torrentes de águas que fala em Ezequiel. De Pison a Gion. De Gion a Idekel, agora acabou. Tem que se entregar e falar, leva, Senhor, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Eu não tenho mais força para nada mesmo. Eu aprendi que o Senhor aumenta a tua vida e tudo muda. Eu aprendi que o Senhor rompe com tudo. Então agora faz a tua vontade, porque é só dessa maneira que nós somos rápidos e certeiros para olhar para Jesus e ser igual a Ele. Se não entrarmos nesse braço do rio, nunca seremos iguais a Jesus. Jesus entrou nesse rio desde que nasceu. Rápido e certeiro. Com 12 anos estava, eu preciso cumprir meu propósito. Eu preciso cumprir meu propósito. Rápido e certeiro. Vai em frente no alvo. O rio Idequiel corre para a Síria ou para a Acha. Aqui a entrega tem que ser total. É impossível passar a nado num rio rápido. A força da corrente leva. E se tentar se debater, é pior, irmão. É pior, porque força do braço é maldição. Se lemos Jeremias 17, 8, o 5 fala que força do braço é maldição. Tentar nadar é maldição, querido. E a gente tenta nadar, às vezes a corrente vem, atropela tudo, e a gente está tentando nadar, tentando, Senhor, mas como é que aí se entrega? É um momento e uma estação de total entrega a Deus. Se não nos entregarmos totalmente, não existe frutificação, que é o quarto braço do rio. Eufrates significa frutificação. Se não passar por esse estágio do rio, não tem fruto. 1 Coríntios capítulo 15 diz que Jesus é as primícias. Ele é o fruto que o Pai olhou e falou, todos devem ser iguais a Ele. Primícia fala de colheita. E ele fala dessa, o Pai fala dessa colheita olhando para Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 10. Você vai ver como é que Daniel ficou nesse rio. Para que a gente tenha um pouco de base, se é isso que nós precisamos fazer. Eu quero correr um pouquinho aqui, porque eu quero orar por vocês. Misericórdia. Acho que esse relógio está no rio Idequiel. Ele é rápido. Daniel, no capítulo 10, a partir do verso 4, diz assim. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na borda do grande rio Tigre ou Idequiel. Onde é que Daniel estava? Na margem do rio Idequiel. O rio rápido. Olha o que fala o verso 5. Eu levantei os olhos e olhei. Eis um homem vestido de linho. Muito semelhante ao texto que o Guto leu aqui, olha aqui, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante. Caiu sobre eles grande temor. Fugiram, se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão. Não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou. E não tive força alguma nesse rio. Nós precisamos entender que Deus quer arrancar a nossa força. Amém? Se não perdermos na força, vamos entrar num estágio de maldição para dar fruto. É um estágio de perder a força. Rio Idequiel, perder a força. Vamos continuar no texto, que eu gosto desse texto. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, é nesse rio que você ouve quem você é. É nesse rio que você ouve quem você é. Nos outros dois, ele está agindo. Nesse, ele está liberando a sua identidade. Falando, Daniel, homem muito amado. E é engraçado que foi diante de um rio que Jesus ouviu a mesma coisa. Esse é o meu filho amado. Esteja atento às minhas palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Uau! Que maravilhoso! Daniel estava orando e se humilhando. Quebrantamento, perder força. Não se debateu, Daniel só orou. O Senhor está na tua mão. Daniel jejuou e orou. Daniel abriu mão de qualquer coisa. Mas ele fala assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui ele está falando de principados. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo, estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. eis que como semelhança dos filhos dos homens, tocou-me os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. E o que ele faz então agora? Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma. Ele quer tirar mesmo a nossa força. Fala para a pessoa que está falando, ele quer arrancar toda a tua força. Porque a força vem do alto. Vem do coração dele, amém? Olha o que ele fala aqui. Então, porque quanto a mim já não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Daniel já não conseguia nem respirar direito. Então me tornou a tocar aquele que é semelhante a um homem e me fortaleceu. Aleluia! E disse: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. É nesse rio que a gente tem paz. É entregando tudo que a gente tem paz, não é retendo. Amém? Nesse rio é que a gente ouve essas coisas. Ser forte, por duas vezes Jesus fala com ele. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Porque a fé e a força vem pelo ouvir. E disse: fala meu Senhor, pois me fortaleceste. Você perdeu as forças no ano passado, nesse rio ele vai te fortalecer. E você vai ouvir, quanto você é amado, ele vai falar: paz seja contigo, você vai ter muita paz. Amém? Eu quero terminar esse texto. E ele disse: sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra os teus inimigos, ou o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Uau, que visão, que tempo. Aonde que Daniel estava? No rio Tigre, o rio rápido, aonde não tem força, aonde o próprio Jesus, tocando ele, tirou a força dele. É isso que ele quer fazer conosco, quebrantamento. Nesse rio é um lugar de entrega, nós vamos estender as raízes para esse rio, alimentarmos dessa entrega total de sermos como Jesus, que é a videira, que é a árvore da vida lá no Jardim do Éden, e que é a árvore da vida lá de Apocalipse 22, ele é o alfa e ele é o ômega. Quando nós colocamos as nossas raízes nesse rio, no rio Idequel, nós vamos ao alvo. E quem é o alvo da nossa vida? Cristo. Esquecendo-me das coisas para trás ficam. E seguindo para o alvo da soberana vocação que está onde? Em Cristo Jesus, olhando firmemente para o alvo. Assim deve ser a nossa vida. Esse rio representa uma entrega total que nós precisamos ter esse ano para que possamos passar por quarto estágio. O quarto estágio fala de um rio Eufrates. Todos os rios circundavam a terra. Mas o texto do verso 14 fala assim: e o último era o Eufrates, e não corria para dentro do jardim. Corria para fora, porque quando somos frutíferos, Deus quer nos mostrar ao mundo, Deus quer nos mostrar no trabalho, Deus quer mostrar na nossa rua, Deus quer nos mostrar na cidade, no estado, na nação, um padrão que vem do céu para impactar aonde quer que nós somos plantados para dar muito fruto. E assim vai ser essa estação da nossa vida, muito fruto por conta da entrega, um aumento, um rompimento, uma entrega na velocidade desse rio para dar muito fruto em nome de Jesus. Amém? Eu quero aplaudir o Senhor. Aleluia. Já quero chamar a galera do louvor. Aleluia. A palavra fala no livro de Isaías, no capítulo 44. Porque eu derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Talvez a nossa estação de vida está assim, terra seca. Ele fala: eu vou derramar uma corrente, vai arrebentar tudo. Eu derramarei uma torrente, eu vou derramar um rio. Eu derramarei sobre aqueles que são sedentos, raízes prontas para puxar. Aí eu pergunto para você, como é que está a tua sede? Porque logo em seguida ele fala, quando ele fala das águas, nós vamos ver o que são essas águas. Isaías 44, verso 3. Derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade. A minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Quando nós colocamos a nossa vida enraizada, quando temos sede para poder puxar desse rio, a nossa vida é firmada. Amém? Jesus disse isso. Nós passamos passar por esses estágios. Jesus falou: escolhi você para que você dê fruto, e fruto que permaneça. A minha pergunta nessa noite para mim e para você: qual foi o rio? Em que rio nós paramos de nos alimentar? Ou nem chegamos nele? Deixamos o aumento da vida de Deus, ficamos com terno, gravata e de tênis. Ou não, ficamos totalmente, mas entramos num lugar onde não nos envolvemos. Temos condição de romper e a gente não rompe. Por quê? Porque a gente fica só por dentro, só por fora, perdão, participando de uma festa. O coração não está. Nós precisamos romper. E desse rompimento precisamos ir para o rio Tigre, o rio rápido. Ali é o lugar onde perdemos a força. Precisamos perder a nossa força. Por isso que a Bíblia fala: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. A árvore não faz força para dar fruto. A árvore faz força para poder buscar água. Nós não precisamos dar força para frutificar. Nós precisamos é buscar o reino com violência, porque o reino é tomada a força. Nós precisamos é estender as nossas raízes para essas águas que saem do trono, lugar da presença, lugar de vida. Porque quanto mais estendemos as raízes, mais nos alimentamos e mais somos firmados. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Quero estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Eu quero estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme.